Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho em Lucas 24, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Bom estar de volta, é o meu primeiro domingo em 2018. Estar de volta em casa, estar de volta na família, estar de volta ao lugar que a gente pertence, né? Muito bom. Vamos ver a Ibabe assim. Boas e más notícias para vocês. Nosso ministério de crianças está hiperlotado, não cabe mais criança lá. Boa notícia, né? A má notícia, vai custar caro alugar aqui do lado. Porque não cabe mais, graças a Deus. Hoje pela manhã tivemos celebrações com pessoas em pé nas duas celebrações. Então, é bom ver esse movimento de Deus no meio de nós. É uma alegria participar disso, mas também isso exige de nós respostas, né? Quanto mais Deus nos dá, mais trabalho a gente tem. Quem é abençoado por Deus, na verdade, ganha responsabilidades. Uma vez eu li que quem ganha 1 milhão ganha uma missão. E é isso mesmo, quando a gente é abençoado para abençoar. Então, que maravilha e que desafiador vai ser esse ano de 2018 para todos nós. Queria falar com os homens, especialmente. Todos os homens, queria pedir a gentileza de se colocarem em pé. Os homens. As mulheres têm um encontro mensal delas, é o celebrar por ser mulher, mas amanhã é o nosso encontro mensal, os homens do Cenáculo. Quantos nunca estiveram no encontro de segunda-feira dos homens do Cenáculo? Você nunca veio? Muito bem, especialmente com você também estou falando. Amanhã pode vir direto do trabalho para cá. Temos um lanche, é um momento de encontro, de comunhão, trocar cartão, conhecer gente nova. Depois a gente tem um encontro com a palavra de Deus, a gente tem a experiência do louvor, da celebração, e especialmente nós nos ajoelhamos, literalmente nos ajoelhamos. É a noite do mês quando nós, os homens, nos ajoelhamos aqui juntos e oramos, intercedemos pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias, nossa igreja, nossa cidade, nosso país, nosso mundo, e colocamos diante de Deus aquilo que Ele nos deu a nós, homens, para cuidarmos. Então eu queria encorajar você a estar aqui amanhã à noite. Fiz esse apelo pela manhã, nas duas celebrações, e se der tudo certo, amanhã não cabe à noite aqui no nosso encontro. Muito obrigado, pode sentar, muito obrigado mesmo. Eu espero você aqui amanhã à noite no encontro, primeiro encontro do ano dos homens do Cenáculo. Muito bem, eu estou em Lucas, o capítulo 24, Fiquei também muito feliz de estar de volta nesse primeiro domingo e justamente um domingo de celebração da ceia em memória do nosso Senhor. Esse domingo quando juntos partimos o pão. Esse ato que fazemos em memória de Jesus, como Ele nos ordenou, de partirmos o pão para lembrarmos da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, esse partir do pão. E é sobre esse partir do pão e as implicações disso para mim e para você que eu queria falar para você antes da gente partir o pão, antes da gente participar do corpo de Cristo, no pão que está posto à mesa. No capítulo 24 de Lucas, Jesus está já ressuscitado. E tem essa narrativa a partir do versículo 13, de Jesus indo em companhia de dois discípulos que estão de regresso para a cidade de Emaús. Então, essa caminhada, essa jornada dos discípulos para Emaús. Esses homens, a cidade de Emaús, esses homens estão frustrados, decepcionados, perderam a esperança, estão confusos. Porque dedicaram as suas vidas a seguir o Messias, ou aquele que eles acreditaram ser o Messias, e agora Jesus é morto, e os homens dizem já é o terceiro dia, e ele prometeu que ressuscitaria, mas não ressuscitou. Então estamos voltando para casa, deixando para trás o sonho, deixando para trás toda a expectativa de mudança, eles estão voltando para casa. E Jesus caminha com eles, ao lado deles nessa estrada, perdão, e pergunta a respeito de sua tristeza: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes enquanto conversam? E eles não reconhecem Jesus. Jesus ressurreto caminha ao lado deles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus lhes fala a respeito do Messias e recapitula com eles, desde Moisés e os profetas, as escrituras judaicas. Jesus fala a respeito do Messias e os esclarece. E então, quando chega ao fim do dia, no cair da tarde, chegam à cidade de Emaús, e aqueles dois homens convidam o seu companheiro de viagem a que pouse com eles, que passe a noite em sua casa. E Jesus aceita o convite, esse convite provavelmente motivado pela própria experiência da caminhada, a própria experiência cativante de estar com Jesus, mesmo sem reconhecê-lo e sem percebê-lo como tal. E Jesus aceita esse convite, e então no capítulo 24 de Lucas, o versículo 30, diz a palavra de Deus que quando Jesus estava com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e o deu a eles. E nesse momento, os olhos deles foram abertos e eles então reconheceram que era Jesus. E exatamente nesse momento, Jesus, sendo reconhecido, desaparece. Então Jesus está à mesa, toma o pão, dá graças, parte o pão, distribui a eles e é reconhecido nesse gesto, nesse gestual, nesse ato de dar graças, partir o pão e distribuir o pão, é reconhecido e desaparece. É um texto extraordinário que contém toda a nossa experiência de fé. E toda a nossa experiência com Deus e a nossa experiência de Deus. Todo o Evangelho está aqui. Toda a Bíblia Sagrada está aqui. Nesse ato de Jesus de tomar o pão, dar graças, partir o pão e dar aos seus discípulos, está todo o Evangelho, está toda a Escritura Sagrada, está toda a revelação de Deus para nós. Porque isso que Jesus faz não é estranho para aqueles homens, muito ao contrário. O que Jesus faz fazia parte do cotidiano de todo hebreu, de todo judeu. Era um ato praticamente trivial, rotineiro. Esse ato de Jesus tomar o pão e dar graças, esse dar graças, na tradição de Israel é chamado de beraká. Ele praticou a beraká, um ato de gratidão. E esse ato de gratidão é tão importante na tradição de Israel que os rabinos diziam que um judeu zeloso da sua religião, da sua fé, deveria praticar a beraká no mínimo 100 vezes ao dia. Dar graças. Erguer os olhos aos céus e dar graças. Dizer: louvado seja o Senhor, graças te damos. A beraká, esse gesto que deveria ser praticado pelo menos, ou no mínimo, 100 vezes ao dia. Então, o que Jesus faz é algo que aqueles homens já haviam presenciado Jesus fazer inúmeras vezes. Esse ato, esse gesto de ação de graças, estava presente em todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as atividades, todos os compromissos, todos os atos de atividade de um judeu eram precedidos pela beracá. Eles não faziam nada praticamente sem dizer: louvado seja, graças te damos. Se fossem se levantar, por exemplo, aqui, para cantar, louvado seja, graças te damos, que vamos cantar. Se fossem sentar, louvado seja, graças te damos, que cantamos. Se fossem se levantar para contribuir financeiramente, louvado seja, graças te damos, porque vamos contribuir. Quando voltavam para sentar, louvado seja, graças te damos, porque contribuímos. E isso era praticado praticamente a exaustão. Dar graças, dar graças, dar graças. E o sentido disso não era apenas reconhecer que Deus é a fonte de tudo o que nós fazemos, Deus é a fonte de tudo que nós somos e Deus é a fonte de tudo que nós possuímos, e reconhecermos a nossa dependência de Deus e por isso dizermos: louvado seja, graças te damos, porque recebemos das tuas mãos a vida e recebemos das tuas mãos tudo quanto precisamos para a sustentação da vida. Por isso, graças te damos, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, graças te damos. Esse ato de gratidão é um ato de dependência, é um ato de reconhecimento de Deus como fonte doadora de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Mas também, além disso, e principalmente, era através desse gesto repetitivo que não apenas trazíamos à nossa consciência a realidade de que Deus é doador de tudo, mas principalmente nós integrávamos toda a nossa vida na comunhão com Deus, na comunhão do divino. Todos os nossos gestos, todos os nossos atos, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, todas as nossas posses, todas as nossas realidades existenciais, nós no ato da beracá, da gratidão, dessa devoção, louvado seja, graças te damos, obrigado Senhor, era como se nós pegássemos todas as coisas e inseríssemos para dentro das fronteiras do reino de Deus, da comunhão com Deus. Integrar a vida na comunhão do divino. Cada mínimo detalhe da vida, cada mínimo detalhe da existência, integrando na comunhão do divino. Por assim dizer, esse ato de gratidão e de louvor a Deus é um ato de redenção da vida nos seus mínimos detalhes. Eu estou redimindo, eu estou salvando, resgatando. Na expressão de Paulo, apóstolo, ele diz que todas as coisas são santificadas pela oração. Então nós estamos santificando, estamos tornando santas para Deus todas as dimensões, todos os detalhes mínimos da nossa vida, da nossa experiência humana. Estamos colocando tudo para dentro da comunhão com Deus, e se posso usar assim, é como se estivéssemos a trazer Deus para dentro de toda a nossa vida. Trazer Deus para todos os detalhes da nossa vida, para todos os instantes, para todas as realidades que nos constituem. Por isso, quando Jesus está ali à mesa e ele diz: louvado seja, graças te damos, ele não se refere apenas ao pão, mas ele pratica a beracá: graças te damos pela viagem que fizemos, graças te damos pela jornada que tivemos, graças te damos pela conversa que conversamos, por aquilo que tratamos. Graças te damos pela nossa partilha no caminho. Graças te damos porque derramamos o nosso coração na tua presença e derramamos o nosso coração uns aos outros aqui. graças te damos, Jesus está dizendo, aquela frustração que veio conosco na viagem, agora está integrada em Deus, e Deus foi invocado para dentro da frustração, a desesperança, o desânimo, o abandono, a confusão, isso foi colocado para dentro de Deus, e Deus foi invocado para dentro disso. Essa experiência de repetir a exaustão durante o dia, louvado seja, graças te damos, louvado seja o teu nome, Senhor, obrigado, Senhor, por tudo. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo tenha dito ao nos ensinar a orar sem cessar, o tempo todo, trazendo a nossa consciência a Deus e trazendo Deus à nossa consciência. Levando a Deus todas as dimensões mínimas de nossa existência e invocando Deus para que participe, integrando-nos e integrando a nossa existência na comunhão total do divino. Esse é o gesto que Jesus pratica à mesa. E quando Jesus faz isso, e toma o pão, e parte o pão, e distribui o pão, ele ativa na memória afetiva daqueles homens, uma vivência anterior. Aqueles homens dizem, nós já estivemos aqui, nesse lugar em que chegamos, de ter esse homem com o pão à mão, partindo o pão, dando graças e repartindo conosco, nós já estivemos aqui, é Jesus. Eles são remetidos imediatamente à experiência da última Páscoa com Jesus, quando Jesus, tomando nas mãos o pão, parte o pão e o distribui dizendo, este é o meu corpo. Este é o meu corpo. E é nesse ato singelo, cotidiano, de dar graças, partir o pão e distribuir o pão, que Jesus se revela. E esse ato de Jesus, de partir o pão e distribuir o pão, é um ato natural e consequente de quem integrou a sua vida na comunhão plena com Deus, do divino. De quem se deu e se entregou ao divino, reconhecendo a sua condição de dependência de Deus, a sua condição de criatura, e dizendo, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, graças te damos. Quando fazemos isso e nos entregamos a Deus, e quando invocamos a Deus a que venha participar da nossa vida, quando nós entramos em unidade com Deus, é como se Deus passasse a viver em nós, e nós passássemos a agir no mundo como se fôssemos o próprio Deus. A nossa ação e a nossa presença no mundo, ela é como a presença do próprio Deus. Quem integrou a sua vida, a sua existência, a sua consciência e cada mínimo detalhe da sua vida em Deus, quem está integrado em Deus e com Deus, e quem está em unidade com Deus e em Deus, quem está habitado, visitado, tomado por Deus, é o instrumento através do qual Deus se faz presente no mundo. E partir o pão e distribuir o pão é a síntese mais singela e simples do que Deus faz o tempo todo no mundo. Porque partir o pão e distribuir o pão remete àqueles homens dentro da cultura judaica a duas figuras. A primeira figura é do pai. Quem parte o pão e distribui o pão é o pai de família, que está à mesa com os seus filhos, e parte o pão e distribui o pão aos seus filhos. Que é doador, que é provedor, que é sustentador, que é generoso, que é dadivoso, que é abençoador. É esse Pai provedor que simboliza ali na família a própria pessoa de Deus. É o Pai quem dá, quem doa. E de tudo quanto Deus nos dá, tendo nos dado a própria vida, dando-nos com a vida tudo de que precisamos para a sustentação da nossa vida, simbolizado no pão, tudo de que precisamos para viver com dignidade, recebemos das mãos de Deus. Por isso, louvado seja, graças te damos, Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome. Reconhecemos que a vida recebemos de Deus, reconhecemos que tudo quanto precisamos para a nossa vida com dignidade recebemos de Deus, mas de tudo quanto Deus nos dá, o que Deus realmente nos dá é a si mesmo. Deus se dá a nós, porque Jesus, ao tomar o pão e partir o pão, diz: esse é o meu corpo. Eu não estou lhe dando vida apenas. Eu não estou lhe dando condição de permanecer vivo com dignidade apenas. Eu estou me dando a você. Eu estou me doando a você. Eu estou me entregando a você. Esse aqui é o meu corpo. Coma da minha carne, coma de mim. Participe de mim, seja um comigo. Eu estou me dando, eu estou me entregando a você. É esse o gesto sacrificial de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é essa expressão concreta daquilo que Deus faz e sempre fez, desde a eternidade, quando nos traz à existência. Deus é um Deus doador, e um Deus doador que precisa rasgar-se, que precisa partir-se, que precisa sacrificar-se para nos sustentar na vida. Porque Deus, ele tem que dar passos para trás para criar espaço para a gente ocupar. Deus não pode ocupar todo o espaço, então ele se diminui, ele se contrai, ele se retrai. Ele cede lugar, ele abre mão de espaço, para que você tenha espaço de ser, para que eu encontre lugar de existência. Deus se encolhe. E então ali estamos, Deus esvaziado, encolhido. E o Cristo que vem e deixa seu corpo ser rasgado, partido, moído, dilacerado na cruz, é um outro gesto de entrega, esse ainda mais sacrificial, porque Deus se retrai, se contém para nos dar condição de ser, e nós damos as costas a Deus, nós banimos Deus, tiramos Deus da mesa. E Jesus está dizendo: vocês querem me jogar para fora da comunhão? Vocês querem construir uma mesa que seja de vocês e querem me banir? Então podem me banir, está aqui o meu corpo para ser partido, para ser rasgado, para ser dilacerado por vocês. Vocês querem ter a mesa de vocês? Então está aqui o meu corpo. Eu vou deixar que vocês partam o meu corpo, esse é o meu sacrifício por vocês. Então pegar, tomar o pão e rasgar o pão, partir o pão, é ato do Pai, que é fonte da vida, e que abre mão de si, que se dilacera, e que morre pelos seus. Por isso parte o pão. Mas não só o Pai, mas também o anfitrião. Quem parte o pão à mesa numa casa judaica é o anfitrião. Aquele que recebe os seus hóspedes, recebe o estrangeiro, recebe o passante, o viajante, o transeunte. E o estrangeiro como o outro, o que não é do meu sangue, o que não é meu filho, o que não é da minha carne, o que não é da minha casa, o que não carrega o meu nome, o que é outro, o que me é estranho. Essa hospitalidade bíblica é a hospitalidade ao estranho, ao outro, ao hétero, ao diferente, aquele que não é igual a mim, aquele que não é dos meus, aquele que não é comigo, aquele que não tem lugar à minha mesa se eu não abrir as portas para recebê-lo, aquele que não tem direito à minha mesa, mas eu abro mão e cedo meu direito, e trago para a minha mesa, e trago um estranho à minha mesa, e dou ao estranho na minha mesa, ou à minha mesa, o lugar, o mesmo lugar que dou aos meus filhos. O estranho senta, ele tem assento no mesmo lugar onde tem assento os meus filhos. E eu reparto com ele o mesmo pão que comem os meus filhos. É a mesma refeição, na mesma mesa. Isso é a hospitalidade. Não é num quartinho reservado. Não é numa mesinha no canto. Não é numa sacolinha de plástico. É na mesa. Porque a hospitalidade não é apenas dar coisas. A hospitalidade é dar abrigo. A hospitalidade é dar acolhida. A hospitalidade é dar passos para trás para que o outro ocupe espaço. Um espaço que era só meu. E que agora, uma vez que eu também me retraí, que eu também me encolhi, o espaço não é mais só meu, é nosso. E é nosso, inclusive, daquele meu e daquele que me é estranho. Meu e daquele que não invoca o meu Deus, que não tem a minha moral, que não tem a minha fé, que não tem a minha posição social, que não tem a minha roupa, que não fala a minha língua, que não tem os meus hábitos, que não tem a minha cultura. É trazer o estrangeiro. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Vocês quem? Vocês, a Bíblia Sagrada diz que é vocês, de toda raça, tribo, língua e nação. Porque de todos os povos, no corpo de Cristo partido e no sangue derramado da cruz, de todos os povos em Cristo Jesus, todos eles, todos os povos são feitos apenas um povo. Apenas um. É uma só família humana. É gente de toda a raça, tribo, língua e nação, mas no Cristo e no corpo de Cristo não existe nem macho nem fêmea, nem judeu nem grego, nem servo nem livre. Não tem nem negro nem branco, nem pobre nem rico, não existe letrado e analfabeto. No corpo de Cristo, Cristo é tudo em todos. E não há distinção. No corpo de Cristo, ninguém é estrangeiro, todo mundo é irmão. No corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é um mosaico de diferentes, é uma unidade familiar. Onde aquele que me era estranho, não é mais estranho, porque está à minha mesa. Está na intimidade mais profunda da minha casa. Está diante dos meus filhos. Está comigo, à minha mesa, comendo do mesmo pão que eu como. Por quê? Porque eu o reconheço como irmão. Porque o Deus que integrou a minha vida, e o Deus em quem eu integrei a minha vida, Ele é um Pai, fonte de tudo e de todos. Ele é um Pai sustentador e provedor de tudo e para todos. E Ele é um anfitrião a convidar, a sair pela rua para convidar para o banquete todo mundo e todos. Jesus conta essa parábola que um homem fez um banquete e convidou as pessoas para a sua festa, e as pessoas recusaram. E ele disse, então, convide todo mundo que está na rua. Saia pela rua, convide todas as pessoas. Traga todo mundo. O nosso Deus é esse anfitrião que quer trazer todo mundo para a sua mesa. Ele é o Pai e Ele é o grande anfitrião. E quem está em Deus não pode ter uma outra forma de estar presente no mundo. Senão essa forma igualmente doadora, generosa. E essa forma acolhedora, fraterna. Essa postura de transformar estrangeiro em irmão, estrangeira em irmã. Para que o Pai seja um. O Pai seja nosso, o pão seja nosso, o perdão seja nosso, a vitória seja nossa, o reino seja nosso. E que Deus seja o nosso Deus santificado por todos. E sabe como isso é tão importante para nós, o partir do pão, numa noite como essa? Iniciando um ano como nós estamos iniciando, porque nós estamos num mundo fracionado, nós estamos num mundo cindido, e nós estamos num tempo de cisões. Esse é ano eleitoral, é ano de guerra. É um ano de guerra. O país, o nosso país está em guerra. Nós não vemos tiros nas ruas, de uns contra os outros aqui. Embora existam muitos tiros nas ruas e muitos corpos tombando diariamente no nosso país, e haja morte nas nossas ruas e sangue derramado em proporções inadmissíveis, semelhantes a regiões em guerra, literal. Mas nós estamos em guerra. Porque nós estamos cindidos. E isso não é privilégio do Brasil, e não é novidade, infelizmente. Por quê? Porque Deus nos criou uma unidade só. A família humana. Onde Deus era o Pai e todos nós éramos irmãos. Éramos companheiros. E tínhamos em comum o mesmo paraíso, a mesma terra, o mesmo jardim, tínhamos em comum o mesmo Deus, tínhamos em comum a mesma praia, o mesmo sol, tínhamos em comum o universo criado por Deus, era nosso. Mas desde a criação, nós fomos nos separando, fracionando, nós fomos construindo nossas próprias mesas particulares, e criando critérios de seleção para aqueles que se assentam às nossas mesas. Fomos construindo nossos pequenos reinos. Fomos nos dividindo. Fomos encontrando nomenclaturas que nos separam. E fomos ocupando mesas. Mesas às quais pessoas não têm acesso. E fomos impedidos de nos assentar em outras mesas. Nós fomos nos estrangeirizando, uns para os outros. Nós fomos nos tornando estranhos uns aos outros. Fomos nos tornando inimigos uns dos outros. Nós fomos nos tornando adversários e competidores uns dos outros. Deixamos de ser uma família e deixamos de ser anfitriões acolhedores. Construímos nossos condomínios fechados. Blindamos os nossos carros. Contratamos segurança particular, cercamos o nosso mundo e as nossas mesas, um mundo fracionado, com muita gente de fora, dos nossos territórios particulares. E quem tem território particular, fora do reino de Deus, quem tem um outro reino fora do reino de Deus, tem um outro reino contra o reino de Deus. Porque só existe um reino legítimo. O reino de Deus. E só existe um rei legítimo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Só existe uma mesa legítima, a mesa de Deus. As nossas mesas particulares, elas são mesas de usurpação do que não é nosso. É de Deus. E se é de Deus, é de todos nós. Mas nós fomos nos estrangeirizando. E fomos nos fracionando e nos dividindo. E nós somos diferentes e separados uns dos outros pelas nossas virtudes, pelas nossas potências, pelas nossas posses, pelas nossas possibilidades, pelos nossos privilégios. Eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você, eu tenho mais do que você, eu tenho acessos aos quais você não tem. Você não é da minha mesa, você não é da minha turma, você é de outra mesa. Então nós nos dividimos em função das nossas virtudes, das nossas potências, dos nossos privilégios, das nossas posses. Mas o que a gente não percebe é que é justamente nas nossas carências, na nossa finitude, no nosso sofrimento, na nossa falta, na nossa dor, que nós somos iguais. No nosso padecimento, nós somos absolutamente semelhantes. Nas nossas dores, nós somos semelhantes. O hospital que você vai é que é diferente do meu. Mas a dor que você tem dentro do seu corpo é igualzinha à dor que eu tenho dentro do meu corpo. O laboratório onde você faz o exame clínico é diferente do meu. Mas o sangue que você põe lá para análise clínica é igualzinho ao meu. E o meu é igual ao seu. E igual ao do indiano, do muçulmano. Nas nossas limitações, na nossa debilidade humana, nós somos idênticos. E quem integra a sua vida em Deus, e quem tem Deus integrando a existência e a vida, não pode estar no mundo sem o compromisso de estar presente no mundo como se fosse o próprio Deus presente. Um Deus doador de tudo para todos e um Deus anfitrião que quer todo mundo à sua mesa. Nós fazemos o caminho contrário da estrangeirização. Nós fazemos o caminho da fraternidade, da hospitalidade, não da hostilidade, da competição. Esse é ano de guerra. E o nosso país, ele é dividido, e agora eu falo de nós, de Brasil, e falo de São Paulo. Culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente, ideologicamente, religiosamente. Nós somos divididos. Partidariamente divididos. E nós corremos o risco de nos dividirmos de novo e ainda mais. O Brasil vai se dividir de novo. Vai ter guerra na rua, porque já está tendo guerra na rua. Mas aqui dentro não. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a família de Deus. Essa é a mesa de Deus. A gente não pode se dividir aqui. Nós temos algo que é maior do que qualquer ideologia, do que qualquer opção partidária, do que qualquer candidato à presidência, do que qualquer proposta de governo. Nós temos algo que é maior do que os nossos títulos, maior do que o nosso status social, maior do que o nosso requinte cultural, maior do que a nossa moral. Em algum momento, nós, a Igreja de Jesus, começamos a pensar que somos guardiões da moral. Nós não somos guardiões da moral, nós somos guardiões das pessoas. Entre preservar a moral e preservar as pessoas, nós preservamos pessoas. Nós cuidamos de pessoas, nós não apedrejamos pessoas que pecam. Nós não fazemos isso. Nós não apedrejamos pecadores, nós os convidamos à mesa. Não importa quem seja ele. Alguém se estrangeirizou para você? Seu filho se estrangeirizou para você? E ele não pode mais sentar-se à sua mesa, porque agora ele é um estrangeiro para você. Seu cunhado? seu irmão, sua irmã. Você se converteu. Você se converteu e se tornou filho do rei. E o seu irmão virou um estrangeiro maldito, anátema. Não pode acontecer isso. Tomar esse pão nas mãos implica repartir e distribuir. Mas você diz assim, mas Ed, para eu trazer pessoas à comunhão, isso para mim é um sacrifício tão grande que é como se eu arrancasse um pedaço de mim. Pois arranque! Arranque um pedaço de você. Jogue no lixo a sua moral. Jogue fora. Não jogue fora pessoas. Jogue no lixo a sua religião, a sua doutrina. Não jogue fora esse pão, que é o corpo de Cristo. Nós deixamos de oferecer a destra da comunhão e trazer a nossa mesa, para trazer o que para a nossa mesa? O nosso padrão ético, a nossa doutrina bíblica, a nossa lucidez político-ideológica. Meu Deus, onde nós chegamos? Isso é igreja! Isso é igreja! É o lugar de todo mundo. Ah, pastor, a gente vai trazer, mas eles vão mudar? Não sei. Eu não mudo ninguém. Eu não consigo mudar nem eu mesmo. Tento, mas não dá. Eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Que dirá mudar o outro? Tudo que eu posso fazer para o outro é dizer, eu estendo a você a comunhão. Eu vou partir o pão, eu vou me rasgar inteiro para você poder estar à minha mesa. Se você vai mudar ou não vai mudar, se você vai concordar comigo ou não vai concordar, se você vai se converter ao meu Deus ou não vai se converter, isso não é problema nosso, não é problema meu, isso é de Deus. Se você não consegue fazer isso de coração assim, não consegue mesmo de coração, faz que nem Pedro, pelo menos, como foi na casa de Cornélio. É uma evangelização que eu vou te falar uma coisa. É um convite para comunhão, é só Pedro mesmo. Ele chega na casa do cara e diz assim, ó, eu acho vocês imundos, sujos. Se dependesse de mim, eu nunca viria na sua casa, nunca me sentaria à sua mesa e nunca traria você para a minha mesa. Mas Deus falou que eu não posso considerar imundo nada do que Ele purificou. Porque Deus, Ele se rasgou por sua causa. Deus, Ele deixou vazar o seu sangue por sua causa. Deus, Ele amou você tanto que o Filho dEle encarnou para morrer, para dizer assim, eu sou um Deus disposto a morrer por você. E eu não posso dizer não para você, tendo um Deus que disse sim para você do jeito que Ele disse. Então vem para a mesa, vai ser meio complicado, senta mais para longe de mim. Mas é a mesma mesa, do mesmo Pai, nós vamos comer do mesmo pão, o mesmo Cristo. E vamos viver a unidade do mesmo Espírito que foi derramado sobre toda a carne. Tem que arrancar um pedaço de você? Arranque. Tem que se rasgar? Rasgue-se. Para acolher o diferente, o estrangeiro para você, lembre-se que o estrangeiro para você, você também é estrangeiro para ele. Vocês vão ficar estrangeiros? Alguém tem que dar o passo de dizer, nós não somos estrangeiros, nós somos irmãos. Nós não somos inimigos, adversários, opositores. Nós somos irmãos. Nós invocamos o mesmo Pai. Recebemos vida do mesmo Pai. Recebemos o ar que respiramos da mesma fonte. Então vamos dar um passo na direção da hospitalidade, da fraternidade e vamos ser família. E vamos confiar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Na minha tradição reformada, a graça de Deus é irresistível. Ah, eu acredito nessas coisas. Acredito no Evangelho. Você que, por exemplo, está aqui dentro e vem sempre assim com a sua namorada, com a sua mulher, que é crente, vai se converter. Vou te batizar. Vou te batizar. Porque a palavra de Deus é viva. Ela vai comer a sua alma e vai te dar vida. Deus vai se revelar para você como seu pai. E nós vamos se abraçar. A gente tem que confiar nisso. Esse é o evangelho de Jesus. Então, quando a gente hoje toma o pão, a gente diz assim, louvado seja o teu nome, Senhor. E graças te damos pelo corpo de Cristo partido por nós, pelo sangue de Cristo derramado por nós, pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, pelo Cristo ressurreto, que de todos os povos faz um só, de todas as famílias faz uma só família. É isso que nós estamos celebrando aqui. Por isso você pergunta assim para mim hoje à noite, pastor, eu posso? A pergunta não é eu posso. É eu que pergunto para você, você tem coragem? Você tem coragem de pegar esse pão? O corpo de Cristo partido? Porque quando você pegar esse pão aqui, para não blasfemar contra ele, você está assumindo esse compromisso. De pegar tudo que você é e tudo que você tem, e dizer, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho, da tua mão eu recebi. E quando você faz isso, a sua vida é integrada em Deus, você está dizendo, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, da tua mão eu recebi, e se da tua mão eu recebi, Senhor, não é meu, é teu. E se da tua mão eu recebi, não é meu, é teu. Está comigo, mas não é só para mim. É para eu partir e repartir. É para eu partir e repartir. Partir e repartir. E a mesa vai aumentando. Graças a Deus, começa a aumentar a criançada. Graças a Deus, começa a aumentar a criançada. A gente vai partindo e repartindo. E a mesa de Deus vai crescendo até não ter mais fronteira e não ter mais limite. Bem-vindo à mesa do Senhor, não é minha, não é sua, é do Senhor nosso Deus e do seu Cristo. E se você tem coragem de pegar esse pão na mão e celebrar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, bem-vindo, é sua casa, é sua família, é o seu Pai Celestial que convida você para essa mesa. Bem-vindo. Deus te abençoe.